Voltamos com a quarta temporada depois de um breve ato, né? Então a gente ficou um tempinho aí sem gravar e até explico um pouco por quê. Teve um probleminha pessoal, né? Até muitos não sabem. Então, tive um problema mesmo relacionado com a minha esposa mesmo. Ela teve um problema de saúde, mas graças a Deus deu tudo certo. Agora as coisas estão melhorando, as coisas estão voltando ao normal. Tem uma pequena também, então tinha tudo isso, tinha que ficar um pouco mais com ela enquanto a minha esposa estava em tratamento, mas agora deu tudo certo. Então agora a gente volta às gravações e, né, que a gente sempre traz, né, o Enablement Podcast, né, as pessoas que estão sempre, né, na tríade de seis Enablement ou de Enablement, né, que é pessoas, processos e tecnologia. E hoje a gente está trazendo duas pessoas muito importantes que estão fortalecendo ainda mais o mercado de Enablement, que é a Letícia Bales e o Bales, né? Isso só depois me corrige, né? É sempre bom. E Reinaldo Reck, que são fundadores da Enablers, uma comunidade focada para profissionais de Enablement. E hoje o episódio é sobre comunidades, né? Então, né, um episódio repleto, né, sobre informações, muito sobre Enablement. E claro, é um prazer ter vocês por aqui. E primeiro contando um pouquinho da história de vocês, como chegar até, né, criar uma comunidade. Teve muito, né, muito aprendizado, muita correria. Então, primeiro se apresentem, né, para quem ainda não conhece vocês, né, quem não ouviu a história de vocês aí no LinkedIn, que são muito frequentes, mas muito obrigado aí por toparem, né, a estar no Enablement Podcast.
Valeu. Bom, então, vou começar por aqui. Eu sou a Letícia Bales, falou certinho, Matheus. Eu vou
Ah,
te dizer que eu
boa, boa.
acho tão simples de falar, mas, né, é meu sobrenome, né? Aí parece fácil. Mas é isso aí mesmo. O H dá uma confundida. Mas eu sou natural de Porto Alegre, mas moro em Floripa há 8 anos já. Já tenho um filho aqui, né, de 3 aninhos, bem manezinho. Então, tá, né, já estou bem ambientalizada por aqui pela ilha. E, cara, eu comecei minha vida profissional muito no pós-venda, e é engraçado isso, né? Eu comecei sempre trabalhando, tendo que entregar o que o pessoal de vendas vendeu. Então, eu brinco que no cabo de guerra eu era a corda, no caso, né? De um lado, a área de produto, e do outro lado, a área comercial, né? Sempre querendo puxar para cada lado, e a gente tinha uma responsabilidade de encontrar soluções por ali. Então, eu venho desse mundo pós-venda sempre, área de CS, sucesso do cliente, de implementação, e caio no mundo de enablement pela RD. Então, eu entrei na RD pela área de sucesso do cliente, de customer success, e entrei na área de sales enablement como especialista em produto, justamente para ajudar o time de vendas. Então, foi muito massa isso, assim, foi muito legal trabalhar com esse. Com esse público e conhecer essa área, realmente me apaixonei por essa área. Eu acho que é uma área muito massa porque ela une as coisas que eu mais gosto, né? Dados e educação, assim, acho que são duas coisas que eu gosto bastante. Mas, cara, eu acho que é isso, assim, falando de mim, eu costumo ser bem resumida, eu falo bastante, mas quando é pra falar de mim, eu acabo sendo bem resumida, né? Mas, cara, acho que é isso daí, essa é a minha trajetória curta, simples. É, já treinei aí nesse caminho desde 2018. Eu trabalho com Enablement, então nesse caminho já treinei mais de 100 vendedores em empresas estratégicas. Já atendi algumas consultorias também de Enablement para outras empresas. E hoje atuo como gestora de projetos de vendas e Enablement na Nova Gestão. Tenho a minha empresa, onde eu também aplico consultorias tanto de Enablement quanto de vendas, realmente para qualquer tipo de negócio. E faço implantação do RD Stage CRM, então continuo conhecendo do produto, e aí de vez em quando pinga aí uma implementaçãozinha para ajudar o povo a fazer a implementação do CRM deles lá. E sou embaixadora de uma comunidade feminina, que é a comunidade Mentorelas. Eu cuido do time de pré-vendas, do grupo de vendas, pré-vendas e CS por lá. Então é bem desafiador ser embaixadora, né? Aí, assim, não estava muito satisfeita. Digo, ah, vou fundar uma junto com o REC aí e vamos seguir adiante, né? Então, tipo, tava lá bem tranquilinha, né? Já tendo um monte de coisa para fazer, vamos botar mais uma agora, que é criar uma comunidade.
Muito bom, e nas horas vagas ainda torço pro Grêmio, né?
Eita! daí a gente sabe que...
Aí a gente vai entrar num embate, que eu sou de Porto Alegre também, eu torço pro Inter.
Não, mas eu acho que eu não tô afim de falar de futebol hoje, assim, viu? Por incrível que pareça, é que eu não ia falar e as pessoas, puxa, viu?
A gente tá falando, hoje, a gente tá gravando no dia 17 do 8, do dia 17 do 8 e 16 do 8, teve Grêmio e Flamengo, né? Então, só para deixar claro aí o
que nesse disse. Momento, o Matheus sorri de orelha a orelha, porque, né?
Mas eu não sei muito, porque... Tem a Libertadores aí na terça-feira e vai ser lá na montanha, então eu não vou rir, não sei por até quando.
Eu lembrei porque a Leia, sempre quando ela se apresenta, porque a Leia tá se apresentando bastante, né, que a gente trabalha junto, ela sempre conta isso. Eu falei, ué, eu esqueci de contar isso, né, vou lembrar aqui. Mas boa. Vamos lá, me apresentando aqui também. Primeiro, Matheus, obrigado aí pelo convite. A gente já tinha trocado algumas ideias aí antes, né? Pô, tô bem feliz de estar aqui falando para a galera sobre enablement, que é um tema que eu sou muito apaixonado. Aí falando um pouquinho sobre mim, né? Rinaldo Reck, aceitou meu sobrenome também. Tem uma galera aí que às vezes erra, é meio difícil a galera acertar, mas podem me chamar também de Reck, a galera me conhece também como Reck, é meu sobrenome. Sou aqui de Floripa, tenho 30 anos, fiz recente aí nesse mês. Também tenho dois filhos, mas dois filhos pets, aí o Loki e o Lusper. Sou uma pessoa aí que amo tomar chope, e bem nerd. Eu e a Leia, a gente até criou um ritual aqui dentro da comunidade, quando a galera se apresenta, se chama Por Trás do Crachá, que a galera conta um pouquinho ali da sua história e tal, tudo mais, e a gente sempre gosta de começar falando um pouquinho da gente, né? E aí, falando sobre a minha trajetória e como que eu fui parar em vendas, né? Eu estou formado, entre aspas, em administração aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela UFSC. Faltou só entregar o TCC, que eu já estou enrolando aí faz algum tempo. Tenho mais ou menos 11 anos aí de experiência trabalhando com vendas. Comecei no B2C, depois fui para o B2B, enfim, trabalhei em várias empresas de tecnologia, startup, empresa de consultoria, diversas verticais diferentes. E aí, contando um pouquinho da minha história, ela é até um pouco engraçada. Assim, meu primeiro emprego foi em vendas, lá em meados de 2010. Comecei trabalhando com telemarketing. Não era algo que eu queria, era algo que tinha na época, né? E o primeiro produto que eu vendi foi mini modem 3G da Claro. Uma coisa que a galera aí que nasceu de 2000 em diante não deve fazer a mínima ideia do que é. Mas esse foi o primeiro produto que eu comecei vendendo.
Muito usei isso, cara. Muito usei.
Até que agora voltou um pouco, né? Que a galera trabalhando de casa, eles têm um backup de internet, até eu vi que voltou um pouco, né? E esse foi o primeiro produto que eu vendi. Trabalhei mais ou menos ali uns 4 anos no B2C. Quando eu saí, né? Porque eu tinha entrado na graduação e tal, tudo mais. E aí eu falei, cara, nunca mais vou trabalhar com vendas na minha vida. Esse negócio não é para mim, pressão, meta, tal, tudo mais. E aí foi quando eu conheci o universo de vendas B2B. Acabei me apaixonando, enfim, passei lá um semestre inteiro com o livro dos pincéis debaixo do braço, vendia consultoria e literalmente era um processo de venda consultivo, porque a gente não tinha escopo pronto, a gente precisava fazer o diagnóstico do cliente para desenhar um escopo que normalmente era personalizado para depois vender. Então, daí eu peguei uma bagagem bem, bem interessante, que eu acho que vem comigo até hoje ali em vendas. Depois foi para o universo ali de startups, trabalhei em diversas startups diferentes. No início da pandemia, eu decidi empreender, criei uma empresa de consultoria em vendas também, a Impulse, e a gente chegou a ter 8 pessoas no time, atendeu aí, mais de 100 empresas. Foi uma experiência bem bacana, e depois eu decidi parar de empreender, porque eu sempre fui muito apaixonado pelo universo de tecnologia, quis voltar a trabalhar com startup, voltei para esse universo. Hoje eu estou atuando como líder de Sales Enablement, Sales Ops, na Pulse by Gup, que é uma unidade de negócio da Gup. Agora a gente está no movimento de transição recente, onde a gente está unificando os times. Então, estou ali partindo para estruturar também a área de revenue enablement na Gup. A gente está integrando ali todos os times. Ao longo dessa trajetória, né, eu estou trabalhando ali mais ou menos nos últimos 4, 5 anos com desenho, estruturação de processos, enfim, capacitação de pessoas. Já estruturei mais, participei ali da estruturação de mais de 30 operações de vendas, e eu decidi vir para Enablement. Foi realmente um movimento de carreira, e mais ou menos um ano que eu decidi. Eu cheguei no momento onde eu vi que, cara, o que eu gostava de fazer? Eu gostava de desenvolver pessoas, gostava de desenhar processos e olhar para indicadores, olhar para números. E aí eu percebi que existia uma área, né, que é Enablement, que o foco era exatamente esse. Eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí eu comecei a direcionar minha carreira toda ali para a área de enablement, né? Então, acho que esse é um pouquinho aí da minha história, né?
Boa, muito bom. Acho que muito se correlaciona, né? Acho que é a carreira de vocês também com a minha. Eu trabalhei, mas eu trabalhei em pós-vendas também. Eu trabalhei na Dell Computadores, eu fui na parte de pós-vendas quando eu entrei na Dell. E é bem desafiador também essa parte de... Porque a pós-vendas não tem carinho, né? É só porrada, não tem... Ninguém vai te ligar para dizer... Ah, eu adorei comprar na Dell. Não, é pós-vendas é porque deu algum problema. Então, é complicado, mas é muito bom, uma escola muito boa. E essa questão é isso, de entender que existe ali do que você falou, é que de... Cara, existe uma área disso, de trabalhar o desenvolvimento de pessoas. Cara, eu achei fantástico quando eu descobri de enablement isso. E isso é muito bom, cara. E agora, falando um pouquinho, então, de vocês. Cara, por que uma comunidade de enablement?
Vamos lá, essa história é boa, vou puxar, aí você já vai entender o porquê, mas a motivação de criar a comunidade, né, de criar algo para impactar o ecossistema, assim, de mim, a minha motivação veio de uma negativa que eu levei em um processo seletivo para uma vaga de Sales Enablement, veio daí que veio. Por quê? Contando um pouquinho do contexto, né, foi quando eu fiz esse movimento que eu acabei de falar de, cara, descobri essa área e quero começar a focar 100% em enablement, né? Eu já tinha trabalhado até com head de vendas, em diversas startups, tinha empreendido, tinha minha empresa de consultoria, estruturava o processo, e na minha cabeça era aquilo ali que eu fazia no dia a dia, só não tinha aquele nome, né? E aí eu recebi três negativas em processos seletivos. Uma porque eu era overqualified, né? Eu tinha um currículo que eles achavam que era superior do que precisava da vaga. O meu eu acabei não pedindo feedback, porque como conduziram o processo, eu acabei não gostando e nem fui atrás. E a outra, eu fui lá pedir o feedback. E aí, o feedback que eu levei foi que eu não tinha maturidade, eu não tinha track record em enablement, eu precisava ter trabalhado uns 2, 3 anos com enablement para ir para essa vaga. E aí, eu me questionei, né? Eu fiquei, mas, tipo, peraí, nos últimos 4, 5 anos eu estou trabalhando com desenvolvimento de vendedor para vendedor, onboarding, ongoing, treinamento, monitoria, estruturação, desenho de processo, análise de indicadores, gestão de pessoas. E aí eu me questionei, cara, será que eu não tenho realmente experiência em enablement, né? E aí eu já estava nessa época estudando bastante sobre enablement, e aí eu fui estudar ainda mais, me instigar, que isso acabou me instigando, e aí eu acabei percebendo que, assim, o mercado brasileiro, ele é muito, ainda é, eu acho, né, muito imaturo como quando tem enablement, né? Eu acho que tu foi um dos pioneiros de trazer isso para cá. Gustavo, como essa batalha é difícil, né? Ainda mais se tu tem outro trabalho, acaba sendo ali um exército de um homem só no dia a dia, né? E aí, daí vem essa motivação de criar uma comunidade enablement, porque eu percebi que, cara, o ecossistema precisava de uma mudança, que o ecossistema, quando a gente está falando de nível Brasil, né, não entendia muito bem o que era enablement. E aí eu comecei sempre, fui bem influente ali no LinkedIn, comecei a pesquisar algumas pessoas, tal, tudo mais. E aí eu fui lá, cheguei na Lê, vi que ela postava, que tinha consultoria, tinha um currículo bacana, e eu fui lá, ô Lê, vamos trocar uma ideia aqui, tô com uma ideia aqui, talvez, de empreender, pô, gostei do teu currículo, acho que a nossa história é massa, e aí foi da onde surgiu, e aí eu passo a bola aí pra Lê, para contar um pouquinho também, né?
Eu já tinha essa vontade mesmo de compartilhar. Eu já compartilhava um pouco de conteúdo, né? Quando eu construí a minha empresa, também saí na pandemia para empreender, para fazer uma consultoria aqui e ali, pau para qualquer obra, né? Já fiz consultoria de tudo quanto é tipo, mas eu já tinha essa vontade, né? De falar mais sobre enablement, de tentar realmente estruturar. Eu já tinha conversado com alguns possíveis clientes sobre enablement e estava tentando me entender ainda dentro desse universo de consultoria de enablement, né? E aí o convite do REC caiu como uma luva. Eu falei, cara, eu acho que tá aí, acho que a gente pode aproveitar bastante disso, quero realmente me posicionar. Já estava querendo realmente agora nesse ano de 2023 em diante me posicionar como especialista em enablement mesmo. Eu acho que a minha carreira dentro da RD, né? A RD eu sempre brinco, assim, que ela tinha um OKR lá que se chamava Raise the Bar. E aí era a foto daquele brasileiro que ganhou o salto com vara do francês, que o francês ainda falou, ah, ele sempre arrega lá quando chega na decisão e tal. Essa era a foto do Raise the Bar. E realmente, assim, a gente. não olhava para dentro do Brasil, né? A gente acabava olhando muito para fora o tempo inteiro, assim, a gente olhava para outras referências. E eu sentia essa dificuldade de trazer isso para o Brasil e enablement, né? Eu sentia que a gente tinha um baita potencial, porque qualquer meia dúzia de palavras que eu trocava com alguém que fazia enablement, cara, fazia todo sentido o que a gente conversava e o que a gente precisava. E os desafios eram os mesmos. Inclusive, a galera na comunidade volta e meia fala, né? É que, nossa, parece que só muda o CNPJ, né? Porque o resto aqui a gente está com os mesmos desafios. E a gente não tinha essa troca, né, essa mais frequente, assim, sabe, eu não tinha essa troca mais frequente para compartilhar esse conteúdo. Então, eu pensei, eu digo, tá, vamos lá, vamos tornar o negócio um pouco mais sério. Eu acho que, da mesma forma, compartilho o mesmo ponto do REC, a dificuldade que é, né, Matheus, você fazer a coisa sozinho, você fazer a coisa andar sozinho. Então, poxa, se tem uma pessoa do lado que me complementa muito bem, né, então o REC tem muita experiência em vendas, eu tenho experiência e estudo muito sobre enablement há muitos anos, então... Eu acho que a gente meio que se complementou, né, para entregar as duas coisas que são importantes, né? Porque quando a gente fala de sales enablement, a gente também tem que conhecer um pouco de vendas, porque a gente treina pessoas de vendas, né? Então, eu acho que a gente juntou as duas coisas ali e tem sido um desafio bem legal, assim.
E falando em desafio, né, eu acho que é isso. É qual o principal hoje o desafio referente à comunidade, né? Eu acho que eu entendo muito... que existe essa necessidade, principalmente de enablement, porque apesar, falando da Letícia, né, então, tá desde 2018 trabalhando com enablement, então, já vendo que é uma referência que está há muito mais tempo trabalhando com enablement, e a gente vê que ainda não tem uma maturidade dentro das companhias de entender o que é enablement. Acho que hoje isso é a grande dificuldade, hoje que... Então, hoje eu estou na minha terceira oportunidade em empresas trabalhando com enablement, eu ainda vejo que dentro das companhias ainda existe essa dificuldade de entender o papel de enablement. Então, acho que parte também da gente como profissional, né, a gente trazer isso. Então, qual o papel e qual o desafio da comunidade para isso, né?
Sim, sim. É, eu acho que hoje, como comunidade, né, o principal desafio que a gente vê do meu lado, assim, que eu vejo bastante, que eu olho, cuido bastante da curadoria de conteúdo, são pessoas dispostas a compartilhar conteúdo, né? Eu e o REC estamos sempre ali buscando e também entender se esse conteúdo que elas têm para compartilhar é de qualidade, né? É sobre enablement, né? Realmente faz sentido, é o que a gente acredita, porque ainda é uma área muito nova, então a gente muitas vezes não é só convidar para falar sobre enablement, né? Entender, cara, como é que tu faz enablement aí, né? Só para a gente validar se estamos na mesma linha, né? Então, acho que esse é um dos desafios que a gente tem, e muita falta de bench mesmo, de enablement no Brasil, né? Você mesmo, né, Matheus, fez uma pesquisa, a primeira, cara, a gente tem que fazer mais, tem que buscar por mais profissionais para que a gente tenha, é muito difícil a gente olhar para fora em todos os reports que existem lá fora e ter América do Sul, acho que nem a América do Sul aparece muitas vezes nessas pesquisas, sabe? Então, é muito pequeno ainda o número, né, de pessoas, pelo menos no mercado brasileiro, que se posicionam como enablement, que falam sobre enablement, né, e aí isso também acaba impactando no fato das empresas não saberem ao certo o que é, o que cobrar de um profissional de enablement, né.
Sim, perfeito.
Um ponto para complementar também o que ela trouxe, eu acho que até nessa questão da curadoria do conteúdo, um cuidado bem grande que a gente tem, muitas vezes quando a gente vai avaliar o que vai ser trazido, é olhar com uma visão sistêmica, né, porque pelo o fato de a gente tem uma ausência ali de benchmarks, referências e coisas desse tipo, muitas vezes quem vai receber esse conteúdo pode tomar aquilo como uma fonte da verdade, olhar, não, pô, aquela empresa faz assim, então aqui eu vou fazer assim também, né? Então a gente tem sempre esse cuidado, assim, cara, desse olhar da visão sistêmica, né? Tá, beleza, lá é assim, mas qual é o contexto? Por que que é assim? Como que chegou ali, né? Então acho que a gente tem também sempre esse cuidado ali na curadoria de todos os conteúdos ali que são trazidos para dentro da comunidade. E um outro ponto também, até foi uma decisão que levou eu e a Lê a mudar o formato da comunidade, né? Agora a gente fez essa virada, antes a comunidade era paga, agora a gente fez uma virada para a comunidade ser gratuita, então hoje a comunidade ela é 100% gratuita, apesar de a gente ter uma avaliação, né? Não é qualquer pessoa que, não, beleza, eu quero entrar, eu vou lá e entro. Não, eu tenho um formulário onde tu preenche, eu e a Lê, a gente avalia lá cuidadosamente cada uma das candidaturas que a gente quer. É, manter uma comunidade, cara, 100% de enablement e a qualidade dos conteúdos, das trocas, um nível bem bem alto, né? Então, a gente tem um outro desafio também que é muito relacionado ao, cara, engajamento dos membros, né? Então, cara, uma comunidade, o valor dela é a troca, é a gente ter benchmarks, a gente ter pessoas compartilhando. Então, esse foi um desafio bem grande que a gente teve agora, né, nesse início, né? E com essa virada de chave, a gente espera que isso mude e rápido, né? Até já está mudando, né? A gente está aí com uma próxima leva de membros para colocar dentro da comunidade. Então, a comunidade, eu acho que já vai chegar perto de uns 50 membros, mais ou menos. Foi a galera focada em enablement, a gente acredita que isso já vai dar uma elevada ali na régua da qualidade dos conteúdos e das trocas que a gente tem ali no dia a dia também, né?
Não, boa, boa. É, e muito isso, né, nessa questão de fonte da verdade e muito também nessa questão de nessa troca de conhecimento, assim, acho que daí até fugindo um pouco da, mas até tendo entendimento para você, para entender como funciona também com vocês. Hoje, como é muito novo também, existem diversas maneiras como cada empresa trabalha, né? Então, isso também, isso é, às vezes pode dá uma confusão, às vezes, como vocês enxergam isso, né? Que às vezes uma empresa trabalha de um jeito, outra empresa trabalha de outro. Como, o que eu quero dizer é que não existe um padrão hoje de enablement, né? Então, como enxergar isso, né, perante no mercado, né?
Eu acho que, de qualquer forma, assim, de maneira geral, o que a gente tenta sempre muito trazer para o time, para todos os membros da comunidade, enfim, é que enablement é aquele profissional que ele olha para os indicadores, ele sabe aonde a empresa quer chegar, então ele tem que saber, então a gente instiga muito isso no time, né? Então, cara, aonde que a empresa quer chegar? Seja você em Sales Enablement ou CS Enablement, aonde que a empresa quer chegar? Quais são os objetivos? O que vai acontecer nesse ano? Tem grandes mudanças para acontecer? O time está preparado para essas mudanças? Porque é você o responsável por essa preparação. Então, muitas vezes a gente fica ali olhando os números, e tá ruim, olha o indicador, não bateu meta, por que que não bateu meta? E aí olha os trocentos indicadores, né, que eu acho que é muito bom você ter dados, mas também é muito arriscado você ter um monte de dados se você não souber, de fato, tirar algum insight dele. E enablement, no fim das contas, independente do seu formato, independente do público que você atende, a gente tenta trazer que, cara, é aquela pessoa que precisa sentar e entender, beleza, o que o time precisa de capacitação, de entendimento, de conhecimentos e habilidades para a gente conseguir melhorar esse número. No fim das contas, é isso. Então, não importa o seu formato de área, né? Não importa se você é só um sales trainer no meio do caminho, no meio daquele time todo, tu responde para o teu um coordenador de vendas. No fim das contas, você tem que ter a consciência de que se você quer construir uma área de enablement, você tem que ter isso na cabeça. Cara, eu estou aqui porque existem indicadores que não estão do jeito que eu quero, ou a gente vai lançar um novo produto lá na frente, ou a gente vai cortar um perfil de atendimento que o time vende muito, ou a gente vai tirar um produto da prateleira, ou a gente vai aumentar o preço, que é coisa que acontece todo ano e todo vendedor sofre com isso, ou vai fechar o ano, que também todo mundo sofre com o orçamento, para quem vende para B2B, assim, sente a dor, né, de, não, estamos fazendo o orçamento, ano que vem a gente conversa. Então, coisas que a gente sabe que acontecem e que o profissional de enablement, ele tem que estar ali pronto para entender que conhecimentos e habilidades a equipe precisa, sem deixar de olhar para os indicadores que fazem sentido a gente medir, né? Porque também não adianta a gente estar ali fazendo vários conhecimentos e habilidades aleatórios se o número não está batendo, se a gente tem algum ponto específico que a gente precisa performar, sabe?
Perfeito.
Boa. Acho que a Lê foi bem cirúrgica, assim, tudo que ela falou, né? Eu acho que tem muito essa questão do profissional que ele é muito estratégico, né? Eu acho que é quase como se fosse ali, às vezes eu gosto de brincar que é um consultor, um especialista que a gente tem dentro da organização, né? Onde ele, cara, ele olha para os objetivos, o que a gente quer atingir, e ele vai buscar gargalos, vai entender o que a gente precisa fazer no dia a dia, quais são as melhorias, e aí muitas vezes a gente acaba olhando lá para os produtos finais que enablement acaba entregando, né? Seja ali na parte de capacitações, onboarding, em algumas poucas empresas, né, a parte de recrutamento e seleção também, que eu acho muito, muito importante, enfim, a parte de revisão de processos, né, então é muito isso. Acho que até às vezes essa dificuldade, ela vem muito de como o enablement começa, né, o enablement não começa com essa visão de ser algo estratégico, Normalmente ele começa como algo para tirar lá uma tarefa operacional que os gestores não estão conseguindo fazer. E aí acaba.
Para apagar um fogo.
Exatamente. E aí vai continuando assim. E aí o enablement não é estratégico, né? Então acho que muitas vezes é isso que acaba acontecendo e acaba gerando essa confusão que a gente tem aí, né?
Bom, e aí eu entro na pergunta mesmo, que é qual o papel hoje que vocês enxergam o enablement, né? Do profissional de enablement.
Boa. Acho que falando essa, cara, eu acho que os últimos dois, três posts aí que eu fiz sobre enablement no LinkedIn, eles começavam com a frase, enablement não é só treinamento, né?
Que é uma das perguntas também, acho que é, depois a gente faz essa também, mas vamos embora.
Vambora, acho que eu vou pegar o gancho assim e partindo para essa, eu acho que o como responder essa pergunta, assim, cara, enablement é só treinamento? Eu acho que é bom a gente responder essa pergunta de uma maneira diferente, porque assim, a gente que está aqui, a gente que vivencia enablement, a gente está no dia a dia, aí a gente estuda, a gente sabe que enablement não é só treinamento, a gente sabe que é muito mais que isso. Mas eu queria fazer uma provocação para a gente pensar no porquê que o enablement ele só é visto como treinamento, né? Por que que isso acontece? Na minha opinião, são três pontos que normalmente a gente tem, que não necessariamente são uma hierarquia ou são nessa ordem. É que a falta de entendimento dos gestores sobre o que é o papel, o que que o enablement deveria fazer, como a gente já trouxe, como começa a estrutura de enablement também, que é um ponto que eu acabei de falar, né? E o último ponto também é essa questão da falta de benchmarks que a gente já comentou um pouco, né? Então, falando um pouquinho, né, dessa questão de falta de entendimento dos gestores. Então, assim, acho que quando a gente está olhando para o mercado brasileiro, existe ali uma evolução que a gente precisa ter, eu acho que não só em enablement, né, em processos como um todo, né? Eu já vi diversos processos, já participei de processos de venda como comprador de empresas grandes, onde eu participei e falei, caramba, é sério que é assim que essa empresa vende? Então, eu acho que não é só em enablement que falta essa maturidade também. E eu acho que por faltar essa maturidade, às vezes os próprios gestores não têm conhecimento e não entendem lá no final do dia a dia o que que é o papel de um profissional de sales enablement. O como começa a estrutura, eu acho que é muito um pouco ali do que eu falei antes, né? O time vai crescendo, começa a ter outros times, e aí tu vai começando a contratar gestor, às vezes essas estruturas não estão bem definidas, elas não se conversam, começa a ter ali uma falta de alinhamento, e aí surge ali a necessidade de ter esse alinhamento, e os processos operacionais dos gestores não começam a dar mais conta, né? E aí normalmente aparece essa pessoa, que às vezes é aquele pré-vendedor, é aquele vendedor que já tem um conhecimento maior sobre o processo, já às vezes já tinha um papel ali de treinar, de desenvolver as outras pessoas, e aí ele é promovido. E aí, como os gestores não têm essa visão, que é o ponto anterior, acaba ficando estagnado e continua uma área operacional, ela não se torna a área estratégica que ela deveria ser, como a gente falou antes, né? E essa falta de benchmarks, eu acho que a gente já comentou, né? Tem poucas empresas com áreas de enablement bem desenvolvidas, cada uma opera de uma maneira diferente, até porque tem que ser, né, de uma maneira diferente. Eu acho que não existe literalmente um padrão de como que vai ser a estrutura e quais vão ser os produtos. Eu acho que isso vai variar muito de acordo com a complexidade daquela venda, ticket médio, estrutura do time, tamanho da operação, budget, muitas vezes, que a empresa tem para investir, né? Então, eu acho que esses são os três fatores, né? O que eu acho que, fazendo essa provocação, né? Cara, normalmente é só treinamento, eu acho que é legal a gente entender o porquê que isso acontece, porque daí eu acho que daí é o ponto de partida para a gente conseguir mudar, né? E ter o ecossistema da maneira que a gente quer, né?
Né? E aí, olhando para o papel do enablement nisso, né? E é uma coisa que a gente conversa bastante na comunidade, porque é uma dificuldade que aparece muito. Cara, eu quero parar de apagar incêndio, eu não aguento mais só ficar apagando incêndio, é o que a gente mais ouve. Eu acho que o papel do profissional de enablement aqui é justamente olhar para frente. Porque o vendedor, eu sempre digo assim, cara, você tem uma meta para bater no mês, você não tem que estar olhando em agosto, você tem que estar olhando novembro. Você não vai olhar, você tem a meta de agosto para bater. Então você vai correr atrás de agosto. Então, quando você tem um problema em agosto, os coordenadores que também estão correndo atrás de agosto, cara, eles querem uma coisa imediata. E a gente sabe que a educação não é imediato. Se fosse por isso a administração, a gente entregava um texto e estava tudo certo. Não é imediato, a gente não aprende de imediato. Tem uma série de coisas que a gente precisa, conhecimentos e habilidades que a gente precisa adquirir para a gente conseguir performar. Só que o coordenador de vendas, principalmente vendas, né, que eu acho que a gente mais fala sobre sales enablement, mas o coordenador de vendas que está ali com a meta para bater, cara, ele não vai pensar em o que ele pode trabalhar, para desenhar, preparar o time para o final do ano. O papel de enablement, ele vem com isso. Ele vem olhando para cá, beleza. O que eu posso fazer minimamente para apoiar o time agora também? Porque afinal, poxa, eu estou num time de vendas, eu não posso simplesmente ignorar que a meta existe no mês. Então, uma coisa que eu fazia era não treinar ninguém no final do mês. Então, na última semana do mês, esquece vendedor. Não chama ninguém para nada, deixa os caras lá vendendo, porque, velho, precisa, né? A gente sabe que faz parte da vida deles fazer isso. Então, acho que a gente tem que entender, obviamente, porque estamos numa área de vendas, a gente sabe o mínimo que a gente precisa entregar ali para eles, mas a gente tem que ter a calma e a tranquilidade que muitas vezes um coordenador não consegue ter no seu dia para olhar para frente, para olhar esse indicador, olhar para trás, ver que esse indicador, esse problema é recorrente, e o que, que a gente precisa fazer para lá na frente a gente resolver ele. Para mim, esse é o principal papel e que faz a gente não ser só treinamento. Quando a gente também entende isso, porque é bem o que o Rec falou, acho que essa provocação ela é muito boa, da gente pensar, cara, por que, que nos vem dessa forma? A gente mesmo faz isso. A gente mesmo já pensa ali, mal é mal, ah, não, tá com problema. Não, beleza, então vou fazer uma rotininha aqui de roleplay, 3, 4 treinamentos, e eras isso. A gente mesmo já faz dessa forma, né? Então a gente tem que mudar o nosso jeito, e é muito massa que a gente já tá tendo uns cases bem legais, né, Rec, na comunidade, da galera trazendo. Não, tá, fui lá, fiz o que eles pediram, lá um treinamentozinho, mas, cara, eu comecei a analisar aquele número, cara, vi um negócio tão grande, montei um projeto, disse, por favor, me deixa fazer isso, e deu certo. Sabe? Então, e aí agora eles ficam assim, tipo, nossa, qual é o próximo estudo que você vai fazer? Sabe? Tipo, cara, é isso, a gente também tem que mudar um pouco essa nossa visão e, claro, a gente tem que resolver, a gente está numa área que é imediatista, é uma área que precisa resolver o mês e trazer a meta no mês. A gente tem possibilidade de ajudar, mas a gente tem que olhar sempre para frente, né? A gente tem que, não dá para olhar só o que aconteceu naquele mês e tentar resolver no mês seguinte. A gente tem que olhar se isso é crônico, se isso é crítico, se isso acontece há mais tempo e olhar se a gente está melhorando para frente, sabe? Então, acho que esse é o papel de enablement que faz com que ele não seja só treinamento.
Muito bom, muito bom. E como é que esse profissional se capacita? Como o enablement trabalha a capacitação dele?
Boa. Isso é um desafio no Brasil, né? Porque primeiro você tem que saber inglês, é a primeira coisa que você precisa saber, né? Porque a maioria dos materiais e certificações vão ser em inglês. Aí você faz uma, não vou dizer nem uma vaquinha, tem que ser uma vacona para você conseguir fazer uma certificação daquelas, né? Porque é tudo em dólar. Mas, cara, eu acho que existem vários conteúdos e cenários diferentes, acho que isso torna muito desafiador, né? Então, você tem vários tipos de enablement, é muito difícil, como o próprio Rec trouxe, a gente procura sempre da comunidade, tipo, cara, traz para o teu contexto, entende se no teu contexto faz sentido fazer daquela forma, porque não é uma área que a gente simplesmente diz, não, você precisa ter X profissionais agindo X, de X forma, com tais papéis e responsabilidades, e vai dar tudo certo em todo tipo de enablement. A gente sabe que não é assim. Então, cara, por ser uma área muito nova no Brasil e ter muitos cenários diferentes e formatos de áreas diferentes, o desafio ele está realmente em você buscar conteúdos que te ajudem nessa complementação, né? A conseguir trazer para o teu cenário. Então, cara, eu acho que um ponto importante, assim, que eu acho que faz bastante sentido, é você estar próximo de outros profissionais de enablement para trocar, e essa é uma das grandes razões da comunidade, né, da Enabler, é a gente proporcionar essa troca, e, cara, como é que tu faz aí? Pô, acho que isso aqui dá para encaixar aqui, acho que isso aqui não faz sentido aqui, enfim, essa troca, ela é fundamental, né, acho que a gente já tem alguns conteúdos no Brasil, a própria Enablement Brasil tem bastante conteúdo, a gente também na comunidade, na plataforma, tem bastante conteúdo, mas eu acho que o principal ponto aqui é realmente buscar por, nesse momento, entender muito bem do que você precisa treinar. Então, se você é Sales Enablement, você precisa conhecer de vendas, se você é CS Enablement, você precisa conhecer de CS. Se você é Product Enable, você precisa conhecer de produto. Então, começa minimamente por isso, entendendo realmente do que as pessoas precisam de conhecimentos e habilidades. E aí, depois, você vai buscando algo mais relacionado a como é que você ensina essas pessoas a terem o que elas precisam, sabe? Então, assim, ao meu ver, acho que é um bom caminho.
Boa. Acho que tem nem que complementar, assim, a Lei já foi bem completa na resposta dela e a gente partilha muito dessa visão, né, cara, é olhar para fora, olhar para o que a gente está construindo aqui, né, tanto Enem, 2 Enem, Momento Brasil, agora voltando, né, voltando com tudo, quem sabe aí estamos aí já pensando em alguns projetos em conjunto, né, então
com olhar certeza.
Olhar bastante para cá e eu acho que mentorias, benchmarks, né, como a Lei falou, estando dentro de comunidades, mas reforçando, né, sempre com essa visão sistêmica de analisar o contexto, entender se faz sentido para o teu cenário ou não, não achar que a receita de bolo, pô, lá é assim, aqui eu vou fazer assim, vai funcionar também. Eu acho que esse é um ponto, assim, muito, muito importante mesmo, né, eu acho que principalmente para aqueles profissionais que estão em vendas e que não vivenciaram diversos processos de vendas diferentes, né, aquelas pessoas estão começando e às vezes vivenciaram um processo, às vezes elas têm esse costume de, ah não, o que eu fazia lá funcionava, então vou fazer aqui assim também. Não, tenham visão sistêmica, analisem o contexto e não saiam achando que é tudo receita de bolo ou existe fórmula mágica, como muitos gurus aí vendem, principalmente você, né, no ambiente que a gente está, né?
Normal, normal. Então, já passo para você. Quais as ferramentas de um profissional de enablement hack?
Cara, eu acho que ferramentas e tecnologia, quando a gente está falando, né? Eu acho que, assim, cara, CRM é um aliado muito forte. A gente tem plataforma de sales engagement. A gente tem a CalRocks aqui no Brasil, né? Cara, adianta muito o nosso trabalho, né? Quando a gente está falando da parte de escuta de calls. Eu acho que um outro pilar também que é muito forte dentro da estratégia de enablement é o pilar de conteúdo, né? Então, eu acho que falando desse pilar de conteúdo, né? A gente vê muito playbook sendo construído em Drive e tal, tudo mais. Eu confesso que eu estou indo agora alguns outros playbooks que eu analisei, estou indo muito mais para uma linha de usar outras ferramentas, como Notion, Confluence. Eu acho que a estrutura ela fica melhor, a estrutura ela fica mais fluida e mais organizada de playbook também. Então, eu acho que ferramentas, falando de tecnologia, eu acho que é muito nessa linha. E a gente tem também mais uma linha ali de frameworks e metodologias, né? Que às vezes a gente pode olhar ali como ferramentas também, né? Então, metodologias de aprendizagem, frameworks para fazer, sei lá, onboarding, monitoria, playbook, a parte de processos, né? Ali existem diversas maneiras de mapear processos, DPMN normalmente é que a gente mais utiliza, a gente trabalha por meio de projetos, então saber ali um pouco de Scrum, gestão de projetos, também eles são frameworks e metodologias que são bem interessantes, né, eu acho que iria um pouco por essa linha, né.
E acho que é importante a gente ter a consciência de que aprender também é ciência, né, então a gente precisa conhecer o processo de aprendizagem das pessoas, para a gente conseguir usar ao máximo essas ferramentas. Eu acho que não adianta a gente ter vários frameworks, ter várias metodologias e a gente não saber passar essas metodologias para as pessoas, né? Então, isso é um ponto importante. Eu acho que olhando para tudo isso, entender como que as pessoas aprendem é um primeiro passo, assim, para a gente, de fato, saber que tipo de ferramenta a gente vai usar e o que, que a gente precisa usar, o que, que a gente também precisa aprender a usar, né? Então, acho que esse é um dos principais pontos ali para um profissional.
Esse ponto é importante, né? Como as pessoas aprendem, que é uma dificuldade que agora com essa mudança de gerações também cara, é complicado, porque essa geração agora é muito de vídeo, né, nova, então então é bem um desafio. E agora, quase chegando no final, o que é Enablers? Então, conta um pouquinho para nós aí, o que é essa novidade aí que chegou faz uns 3 meses, 4 meses, quantos meses já?
Faz 3 já, né? Foi final de maio que a gente lançou,
comecinho de junho. Isso, a pré-venda foi em maio, isso mesmo, em junho que foi oficial para o mercado.
A Enabler é uma comunidade que tem o objetivo de transformar o mercado de enablement no Brasil. A gente quer se tornar a maior comunidade de enablement focada realmente em falar sobre enablement de fato, tanto para profissionais, então para cada vez mais a gente ter profissionais não só júniores em enablement. Isso é uma das grandes dificuldades que eu ouço muitas empresas também trazerem. Nossa, a gente cria um profissional sênior para construir a nossa área de enablement, mas quem é um profissional sênior de enablement, né? Então, até isso ainda não é muito claro, então a gente quer realmente fazer com que a comunidade ela seja um pilar para essa senioridade, para você alcançar essa senioridade como profissional, mas também que ela seja uma comunidade que apoie, de fato, gestores de enablement e empresas, principalmente diretores de vendas de CS, a entenderem, de fato, como extrair ao máximo dessa área, assim, né? Justamente porque esse é um dos pontos também desafiadores que a gente já comentou aqui, né? O quanto que as empresas sabem, de fato, o que é enablement ou só querem porque é bonitinho, porque eu vi na TV, sabe? Então, tipo, cara, não, a gente também precisa trazer essa inteligência para que os gestores também saibam avaliar esses bons profissionais de enablement, né? Então, acho que esse é o ponto fundamental. E a gente quer fazer isso compartilhando conteúdo, muito processos também de melhoria, de como trabalhar isso, sabe? E evolução dessa área. Então, acho que isso é enablement, a enabler para mim aqui.
Cara, acho que não tem complementar, assim, a lei. Eu acho que ela já foi bem cirúrgica, o pitch de vendas está afiado, está tudo certo.
Boa. Então, para o final, sempre a pergunta clássica é um livro, um filme, uma série de dica para o pessoal aí. Não precisa ser relacionado em vendas, o que vocês acharem melhor.
Tá, boa. Cara, começar pelo livro, vou falar livro de vendas, eu normalmente quando eu leio, normalmente é livro técnico de vendas. Cara, The Challenger Sales, para mim, é um livro, assim, que, cara, quem trabalha com vendas tem que ler esse livro, assim. Eu acho que ele e o Spin Selling são os livros, assim, mais importantes. E eu gosto sempre de indicar o Challenger, porque o Challenger, para mim, ele é uma quebra de paradigma do que é um vendedor de alta performance, né? Ainda tem muitas pessoas que pensam naquela figura do vendedor, o cara super comunicador, influenciador, amigão, que eu falo isso bastante nos meus conteúdos, né? Ah, não, tu discordar do cliente é um pecado capital. Não, o cliente sempre tem razão. Eu falo, cara, quando o assunto é venda complexa, isso é uma falácia, e o Challenger Sale, ele prova isso com dados e com números. Então, acho que para vendas eu indico esse livro. E aí, falando, cara, de filme e série, aí eu vou sair da linha de vendas mesmo. O meu lado nerd aqui falando mais alto, cara, filme para mim é difícil escolher um. Para mim, a trilogia do Nolan, do Batman, cara, é perfeita, assim. Para mim é um filme que eu acho que eu já devo ter visto mais de 20 vezes fácil. E série, uma série que eu gosto bastante, inclusive faz algumas semanas eu estava revendo ela, saindo um pouquinho das séries clichês, né, que a gente tem aí, é Altered Carbon. É uma série que tem no Netflix. Ela tem ali um universo meio cyberpunk, sci-fi, ali de ficção científica. Tem uma história lá muito louca, onde a galera basicamente acha a fórmula da imortalidade, o corpo, ele é
Vou até ver, tem alguém, algum dos participantes aqui do podcast deu essa dica. Lá no início, acho que na primeira temporada. Depois eu vou ver quem foi.
Me fala que quero virar amigo dessa pessoa. Já tem o assunto comigo, cara. Essa série é muito boa, é uma série que eu gosto bastante também.
Boa. Cara, foi muito difícil eu pensar nessas coisas, tá? Sério, foi muito difícil indicar, porque
É
eu sou
difícil,
daquelas
né?
que... Não, eu sou daquelas que a pessoa diz assim, ah, bota uma música aí pra gente ouvir. Eu falei, cara, tu não vai gostar, não adianta, tu não vai gostar das minhas músicas, eu não sei, eu não sou muito boa nisso. Mas, cara, eu fiquei pensando muito nos livros, acho que diferente, eu tô numa pegada muito de ler livros que não tem nada a ver com nada, assim, de vendas, assim, mas quis trazer um que eu acho que é velho pra caramba, manjado, mas que me ajudou muito a aprender a conversar com as pessoas, sabe? Que é O Monge Executivo. Gente, é padrãozinho, é coisa padrão, é tipo como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Mas eu não li esse livro, então não vou trazer. Mas O Monge Executivo, cara, eu acho que foi. Eu estava numa fase da minha vida quando eu li ele, em que eu queria me tornar líder, e eu me tornei líder, e ele me ajudou muito a conversar com as pessoas e fazer as pessoas perceberem o que, principalmente os meus liderados na época, né, perceberem o que elas precisavam para alcançar o seu sucesso, alcançar o desenvolvimento que elas gostariam. E até hoje eu pratico muito disso, assim. Então, esse livro foi um livro que cara, me ajudou bastante, assim. E aí, saindo um pouco disso mesmo, de vendas, porque eu não vejo filmes de vendas, nem séries de vendas, não tenho paciência para ver, já falo de vendas o dia inteiro. Então, não tem como. Mas gosto muito de um livro, de um filme chamado Adoráveis Mulheres, é um livro de uma escritora do século, sei lá que século que é, mas é bem antigo, mas é muito interessante. Eu gosto muito de filmes que falam de mulheres fortes. E tem uma série que eu acho sensacional e que talvez nem todas as pessoas gostariam de ver, que se chama Afterlife. Não sei se vocês conhecem, mas é uma série de um britânico. Então, ela tem aquele humor ácido, né? Aquela coisa assim que tu ri e depois tu te sente quase com um pecado ter rido por aquilo. E é muito doido, cara. Ele é feito por um... Ai, agora eu me esqueci o nome dele, mas ele é um humorista britânico. Ele é um humorista que apresenta, inclusive, o Grammy.
É um barbudinho, assim.
Isso, exatamente. É. Cara, e é demais, assim. Ele, juro por Deus, é uma série de humor, mas ele perde a mulher. E ele fica o tempo inteiro dizendo que ele quer morrer também, que ele não tem mais perspectiva de vida. Não parece engraçada, mas ela é. Ela é muito engraçada, porque ela questiona realmente muitas coisas, porque ele literalmente ligou o foda-se, sabe? E ele fala o que ele pensa, ele fala o que ele quer, e, cara, é bem interessante você ver a série com essa perspectiva, sabe? Tipo assim, cara, como seria se eu pudesse falar exatamente o que eu quero falar para as pessoas, sabe? Então é muito massa, porque ele literalmente ele ligou o foda-se e falou, cara, eu vou falar exatamente o que eu quero falar, e não me interessa qual vai ser a tua reação. Uma coisa bem britânica de ser, mas é bem, bem legal, bem interessante. Assim. Eu gostei bastante.
Ah, muito boa, boa dica, boa dica. Você não tinha visto. Eu já tinha, passou já várias vezes no Netflix, né? Várias vezes já passou no Netflix ali para mim, eu vou prestar mais atenção. Muito bom. E agora as dicas finais, que dicas vocês dão aí pro pessoal?
Vai, Rec.
Cara, bora. Cara, eu vou dar, acho que agora eu tô num contexto onde eu tava na parte de Ops e Enablement, então eu vou dar uma dica, assim, relacionada a dados, né, até a Lei tocou um pouquinho antes, que eu acho que é um assunto muito importante, assim, e a minha dica é não tomem decisões somente baseadas em dados, sem ter segurança nos dados, assim. A gente que vivencia o dia a dia de Enablement, a gente sabe que muitas vezes a gente tem um processo desenhado, tá tudo lá bonitinho, a gente treinou e a gente vai lá escutar o que está sendo feito, ou ver o que está sendo feito na prática, e a gente vê que é completamente diferente e isso influencia muito nos dados, assim. Eu acho que essa é a minha dica, não tomar decisões baseadas somente em dados. E eu costumo sempre falar, assim, que existem basicamente três estágios, né? Eu gosto de dividir, assim, para mim faz bastante sentido. A gente tem lá aquele estágio onde, cara, não tem processos definidos. Depois a gente parte para desenhar esses processos, então eu preciso ter esses processos desenhados e bem definidos. Depois eu preciso garantir que esses processos eles estão sendo executados, e a partir do momento que esses processos eles estão desenhados, eles estão sendo executados, aí sim eu consigo me basear em dados para tomar essas decisões, né? Então eu acho que, e mesmo assim eu não deveria me basear só em dados, né? A gente tem que ir lá conferir. Mas a gente consegue ter mais segurança para tomar essas decisões baseadas em dados, né? Eu acho que a gente falou muito de um enablement estratégico, né? Que ele olha para a estratégia, olha para os objetivos, olha para os indicadores, olha onde é que estão os gargalos, mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado quando a gente for olhar para dados também. Então, eu acho que essa é a dica aí que eu deixaria, né?
Boa. Eu deixo duas dicas mais filosóficas. Tenho interesse por conhecer a história das pessoas. Eu sempre digo isso para os times de vendas que eu treino. Eu acho que quando você se interessa por conhecer a história das pessoas, você de fato consegue ter uma conversa muito mais legal, muito mais agradável, tanto para você quanto para a pessoa que está do outro lado, e você consegue identificar a forma como essa pessoa fala e a forma como você vai apresentar o seu produto para ela. Então, ter interesse genuíno mesmo em conhecer a história das pessoas, o cenário, o pensar em spin, a situação, o problema, implicar em cima dele, buscar as necessidades, torne isso realmente algo interessante para você. Porque daí a job de vendas é maravilhosa. As melhores pessoas de vendas que eu conheci são pessoas que gostam de conhecer o negócio dos outros, né? Gostam, fazem daquilo realmente algo prazeroso e não só um, meu Deus, eu preciso de várias informações porque eu preciso apresentar dessa forma, assim, assim, assado, sabe? Então, acho que isso é muito bom. E se tem uma coisa que eu acho que é super importante da gente conhecer e que quando eu conheci, eu acho que eu aprendi muito mais, é a forma como você aprende, assim. Então, cara, saiba como você aprende, estude essas metodologias, por mais que seu interesse não seja enablement, não tô afim, não é essa minha carreira, seja quem estiver ouvindo aqui, né, o podcast, mas se você sabe como você aprende, você é dono do seu conhecimento e das habilidades que você precisa e você se torna um profissional ainda melhor. Então, saiba como você aprende, porque tem ciência para isso, não é assim, ninguém acordou do dia para a noite e disse, nossa, acho que eu aprendi alguma coisa. A gente sabe que tem várias, existe uma profissão muito antiga chamada professor e que, de fato, ele sabe muito bem como é que a gente aprende. Então, acho que isso é um ponto muito legal quando a gente tem essa consciência.
Muito bom, excelente dicas, excelente papo, agradecer demais mesmo a oportunidade de dar o espaço aí para vocês também para falar um pouco sobre Enabler e sempre colocar à disposição, sempre que precisarem da Enabler no Brasil também, né, vocês podem contar com a gente e deixar para todos, né, então essa é a volta do Enabler Podcast, vou deixar nos comentários, né, e também na descrição do episódio o link para quem quiser se cadastrar na Enabler e também deixar uma dica aí também, o curso do Enabler está na moda aí agora, que como já passou mais de um ano que está o curso, já está um pouco defasado, tá com um valor bem baixo ali, menos de R$100. Então é para quem ainda não conhece Enabler, então quem já é profissional de Enabler não precisa fazer o curso, então não dou essa dica. Então é só para quem ainda não conhece, um curso bem introdutório mesmo, depois aí pode entrar ali na Enabler para conhecer um pouco mais, aí se aprofundar um pouco mais de conteúdos e deixo essa dica aí para vocês. Então, agradecer demais novamente, REC, Lê. Então, fiquem à vontade sempre que precisarem, contem sempre com a Enabler Brasil. E fico no aguardo para o próximo episódio aí, pessoal. Um grande abraço e até mais.
Valeu, até mais.
Valeu, galera. Abração.